Senhores deputados, boa tarde. Temos quórum, vamos iniciar a nossa reunião. Uma breve explicação aos senhores deputados do porquê desta reunião extraordinária, que não tinha sido combinada no final da reunião anterior. Eu fui contactado pelo senhor Presidente da Assembleia da República na sexta-feira, solicitando-me, atendendo ao despacho de urgência que ele tinha posto à apreciação de um projeto que já tinha dado entrada de alterações ao regimento e que, pelas razões que todos conhecem, não vale a pena agora estar aqui a repeti-las, tinha ficado colocado na ordem do dia política, a partir do final da semana passada, a questão relativa ao debate com o Sr. Primeiro-Ministro e, nesse sentido, o Sr. Presidente pediu-me para que pudesse haver uma discussão aqui na primeira comissão, que é a comissão competente relativamente às matérias regimentais, relativamente ao projeto que até à data tinha já dado a entrada, sendo certo que, como todos o sabem, não é esta comissão que toma decisões definitivas relativamente a essa matéria. Esta comissão, como qualquer outra comissão, tem a competência para a realização dos debates e da discussão política relativa aos projetos de resolução, e os projetos de regimento são, em termos regimentais, seguem o mesmo procedimento dos projetos de resolução. A discussão pode ter lugar em comissão e depois, a seu tempo, e de acordo com aquilo que for a decisão dos proponentes, subirá a plenário para a votação. E as decisões, as votações, são feitas em plenário. No entanto, face também a essas regras regimentais, embora o Sr. Deputado autor desta, proponente desta iniciativa, o Sr. Deputado Cotrino Figueiredo, não faça parte como membro efetivo desta comissão, seguindo aquilo que é a prática habitual na Assembleia da República, tomei logo a iniciativa, ao convocar esta reunião extraordinária, de convidar o Sr. Deputado para, querendo, poder estar presente na nossa reunião e fazer a apresentação, como está previsto em termos regimentais para os projetos de resolução, fazer a apresentação perante a comissão desta sua iniciativa e, ato contínuo, a Comissão proceder ao respectivo debate. No final desta reunião, desde já também deixava esta nota aos senhores deputados, é a minha intenção dar nota ao senhor Presidente da Assembleia da República de como é que decorreu a reunião, como é que decorreu o debate e, se houver algum consenso em torno de algumas das matérias que podem vir a ser objeto desse debate, comunicá-las-ei, obviamente, ao Sr. Presidente, para que o Sr. Presidente lhe dê o tratamento que entender o mais adequado. Esta Comissão não assumirá nenhumas competências que não são as suas, competências que são ou da Conferência de Líderes ou do Presidente serão tomadas pelo Sr. Presidente ou pela Conferência de Líderes. A Comissão, portanto, desenrolar-se-á. Peço a colaboração de todos os senhores deputados para que isso decorra assim. A forma como vou organizar o debate é começar por dar a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para fazer a apresentação da sua iniciativa, seguindo, como é o habitual no funcionamento desta Comissão, seguindo por ordem decrescente da representação nesta Comissão, dando a palavra aos vários grupos parlamentares e depois aos deputados que individualmente o pretendam também. E depois, obviamente, de novo, devolverei a palavra ao Sr. Deputado Cotrino Figueiredo para, enfim, poder, eventualmente, não só responder a pedidos de esclarecimento que lhe surjam, depois da ronda pelos vários grupos, vários partidos, como também, eventualmente, também para uma tomada sua de posição relativamente ao seu projeto, se for essa a sua intenção. Antes de iniciar, presumo que o pedido de palavra do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Sr. Deputado Telmo Correia, pelo menos, sejam pontos prévios. Eu peço que não só sejam curtos, como os pontos prévios só tenham que ver com a organização dos trabalhos, porque se for para assuntos laterais, tenho muita pena, mas a reunião é uma reunião extraordinária, tem um ponto único e não vou permitir. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente uma interpelação à mesa para focar na ordem dos trabalhos. É só para dar nota, Sr. Presidente, que tendo dado entrada a mais dois projetos de regimento, era só se a possibilidade existiria também, uma vez que podem não ter baixado formalmente ainda pelo circuito, mas eu acho que é de maior utilidade que possa ser também abordado e feita uma breve exposição, mas também penso, como o Sr. Presidente deu nota, que seguiremos o uso da palavra por todos os senhores deputados, pelo menos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faremos extensão de também dar nota disso mesmo, sendo certo que, como o Sr. Presidente também disse bem, hoje o objetivo não é o de ter uma aprovação definitiva, até porque regimentalmente não é possível, mas é obviamente tentar fazer a apresentação de tudo o que já deu entrada e procurar uma solução equilibrada.
Sr. Deputado, como bem sabe, eu não vou permitir que esteja em discussão um documento que não foi distribuído. Ponto 1. Agora, não posso impedir o Sr. Deputado, na apreciação do projeto que está em discussão, de apresentar a sua visão e as propostas que o Partido Socialista tem relativamente à mesma matéria. Isso com certeza que não posso. O Sr. Deputado fará como entender. O que não posso, nem vou fazer, seguramente, é pôr à discussão um documento que nem sequer, não só não está na agenda, como nem sequer está distribuído. E, portanto, o Sr. Deputado gerirá como entender, mas não é nenhum projeto diferente daquele que foi apresentado pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que está nesta reunião. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, compreendendo a dificuldade de Vossa Excelência, e não querendo, obviamente, perturbar o andamento dos trabalhos, só para lhe dizer o seguinte, que a CDS entregou uma proposta na mesa, agora mesmo, que não é uma proposta de revisão de regimento, é uma proposta de solução, se quiser, poderá ter a forma de um requerimento, ou como muito bem entender, de resolução do impasse criado em relação às dificuldades que foram criadas à intervenção dos deputados ou dos partidos com um único deputado. É a proposta que fazemos. Quando chegar a vez do CDS, não quero antecipar, como é evidente, explicarei o que é que nós propomos e o que é que nós sugerimos, mas só para dar nota de que entregámos uma proposta, é uma proposta mais metodológica do que propriamente uma proposta de revisão do regimento.
Farei circular, mas não porei à discussão nenhum requerimento. Como sabem, os requerimentos para poderem ser votados na Comissão têm que ter sido antecipadamente circulados com a agenda. Sr. Deputado António Filipe, eu pedi que fôssemos breves porque já estamos a entrar, porventura, numa discussão que podemos ter com vantagem depois da apresentação do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. É que, salvo devido respeito, eu acho que a metodologia que o Sr. Presidente está a propor não tem muita lógica pelo seguinte, todos nós temos connosco três projetos de alteração do regimento. Muito bem, ora bem, mas eu pergunto qual é o sentido lógico de discutir unicamente um, sabendo que existem três. Qual é o sentido útil? É assim, vamos rejeitar este porque há outros? Ou não, a lógica apontaria para que houvesse uma discussão integrada das várias propostas. Caso contrário, este debate deste primeiro projeto é prejudicado pelo facto de todos sabemos que existem outros.
O todos sabemos é retórica sua, porque a verdade é que nem sequer baixaram à Comissão.
Estou aqui.
O Sr. Deputado pode tê-los na sua posse, pode ter imensos documentos na sua posse, e eu também tenho alguns, não sei se tenho todos que o Sr. Deputado tem, mas tenho alguns. A verdade, não. E o Sr. Deputado bem sabe, a verdade é que eu não posso garantir que todos os deputados à volta da mesa tenham os documentos que não foram distribuídos pela mesa. E, portanto, eu só ponho à discussão formalmente, não posso, obviamente, interferir no conteúdo das intervenções que cada um vai fazer, defendendo a proposta A, a proposta B, a solução A ou a solução B. Os seus deputados são livres, obviamente, nesta casa, de defenderem as opiniões que têm relativamente a todas as matérias que estão em discussão. Agora, não vou pôr à discussão documentos que não foram distribuídos pela mesa. Sr. Deputado André, e depois eu pedia, com a compreensão de todos, que nós pudéssemos entrar na ordem dos trabalhos.
Sr. Presidente, já está parcialmente respondido, apenas para dar nota de que o Chega tem também um projeto de alteração ao regimento e que, não estando efetivamente, não tendo baixado à Comissão e não estando disponível para todos, entendemos que não seja hoje discutido. Mas, de facto, não faz muito estarmos a discutir um projeto quando temos outros e podemos vir a discutir uns em função de outros ou afastar uns em função de outros, sobretudo por causa das soluções apresentadas, que muitas vezes são muito próximas e tecnicamente muito, muito específicas. Mas, será como entender, discutiremos e, quando chegar a nossa vez, apresentaremos essas alternativas.
É isso que eu espero e os seus deputados sabem perfeitamente que o podem fazer. Não se agarrem a formalismos. Uma coisa são os documentos, as iniciativas concretas em termos documentais, que só podem ser discutidas e votadas quando apresentadas e distribuídas na ordem do dia. Outra coisa é os seus deputados serem perfeitamente livres nas vossas intervenções de defender as soluções que entendem as mais adequadas e até anunciando, se for caso disso, que já apresentaram ou que tencionam apresentar formalmente essas propostas. Os seus deputados sabem disso e, portanto, não vale a pena perdermos mais tempo com essa questão. Eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo para fazer a apresentação do projeto de resolução, penso que tem o nome 1/14, que se propõe a alterar o regimento e que foi distribuído com a ordem do dia desta reunião. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado por permitirem usar a palavra nesta vossa comissão de que não sou membro. Estes minutos iniciais mostram bem a origem do problema. Eu também posso no dia 25 de outubro. No dia 29 de outubro estávamos a apresentar um projeto de alteração de regimento. 29 de outubro, hoje é dia 12. E de repente aparecem mais uma data de projetos quando eles estão há mais de uma semana, há mais de quase duas semanas, com possibilidade de terem levado este assunto a sério. E a questão é simples. A partir do momento em que fomos eleitos, começámos o nosso trabalho preparatório e imediatamente vimos que a lógica regimental e de intervenção dos deputados, que neste caso eram mais que um, que eram os únicos representantes de partidos, não espelhavam a nova aritmética parlamentar, não espelhavam a nova geometria deste Parlamento. E tínhamos aqui duas hipóteses. Ou íamos pedir exceções caso a caso, ou fazíamos o que fizemos, que é elaborar um projeto completo, integral, de regimento e que alterasse de uma forma equilibrada, justa, representativa, a forma de intervenção destes deputados. E, como digo, isso deu entrada no dia 29. No dia 30, houve um debate de programa do Governo, que os seus deputados todos participaram, em que nos foi dada, a nós e aos outros deputados únicos representantes de partido, a palavra. Perguntarão, foi na sequência de um requerimento feito à Conferência de Líderes ou a qualquer outro órgão deste Parlamento? Não. Foi pura e simplesmente atribuído, coisa que nem nos passou pela cabeça que não pudesse ser em situações análogas, como será o caso do debate quinzenal da manhã. E, portanto, há aqueles que dizem que não se vão admitir exceções ou prolongamento de exceções anteriores, porque nós não solicitámos essas exceções, eu respondo, isso já aconteceu. E é desculpa de mau pagador. Nós queremos resolver o assunto em termos definitivos e, por isso, temos um projeto de regimento e admitimos e até damos as boas-vindas a outros projetos de regimento que alterem outras coisas que na prática parlamentar para nós seriam difíceis de detectar e que possam conduzir a um melhor funcionamento desta Casa. Admitimos isso, mas admitimos também que isso, pelo próprio processo e pela profundidade e seriedade que ele tem, possa demorar mais que uma, duas, três, quatro semanas. Os senhores me dirão, pela vossa experiência, qual será esse prazo. E aqui está colocada a questão. Vamos esperar até que esse regimento definitivo seja aprovado para dar aos eleitos desta Casa direitos idênticos? Ou vamos desde já consensualizar que, independentemente de qual seja o desenho final desse regimento, há intervenções que há todo o direito democrático destes deputados terem? E nesse sentido, nós já cientes desta realidade e cientes também que provavelmente haveria a tentação de fazer uma mera extensão de alguns direitos que existiam no caso do deputado único anterior, na anterior legislatura, que pertencia ao Partido Pessoas, Animais e Natureza. Demos entrada há poucas horas de um requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República para discutir na próxima Conferência de Líderes, que eu gostaria que tivesse lugar em termos extraordinários antes do debate do quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, de uma grelha de tempos que funcionasse transitoriamente até a aprovação definitiva do regimento, dando todo o tempo do mundo a esta Comissão e a outros órgãos para se pronunciar sobre a forma definitiva do regimento. E relativamente a esse, e já que isso se trata de uma intervenção da apresentação da proposta de alteração, deixem-me dizer-vos que ela não é particularmente complexa. Reveste-se cerca de uma dúzia de alterações aos direitos que assistem aos grupos parlamentares e não assistem aos deputados únicos representantes de partido. Coisas tais como assentos na Comissão de Líderes, na Conferência de Líderes, desculpem, como solicitações de prioridades de debates, como intervenções em debates de atualidade, ou em debates temáticos, ou em debates de urgência, ou a própria faculdade de apresentar moções de rejeições de programa. E mesmo alguns direitos que estão instituídos, como a existência de um agendamento putestativo por legislatura, que queremos que passe a dois, e declarações políticas por sessão legislativa, da quais estão previstas 3 e queremos que passem a 10. Estas são, enfim, de uma forma muito sintética, os senhores têm o texto à vossa frente, não preciso vos explicar, entenderão melhor que eu, as formas sintéticas, as alterações que estamos a propor. E não adiantámos neste projeto, porque achamos que devia ser matéria para a Conferência de Líderes, da qual gostaríamos de fazer parte, a grelha de tempo propriamente dita. E por isso achamos necessário apresentar o tal requerimento hoje, que já vos mencionei, que vos deve estar a chegar às mãos, para que a grelha de tempos transitoriamente possa refletir, independentemente depois do regimento em termos definitivos dispor de forma diferente, possa já consagrar a participação possível destes deputados únicos. Com um princípio que eu acho de mais elementar justiça e de aritmética simplicíssima, que é atribuir aos deputados únicos representantes de partido metade do tempo que o grupo parlamentar do Partido Ecologista, os Verdes, que tem 2 deputados, tem. Portanto, um grupo parlamentar com 2 deputados terá o dobro do tempo de um deputado único, que penso que é um princípio para transição, poucos poderão contestar. E, portanto, com isto, termino a minha apresentação, referindo apenas que depois de ter apresentado o projeto de alteração e em função da nossa própria prática parlamentar, já há coisas que não estão em regimento e que se passam que são também lesivas da intervenção dos deputados únicos representantes de partido. E o exemplo vai já ocorrer na próxima quinta e sexta-feira, onde, como os senhores deputados sabem, se vão proceder às votações de petições. As petições podem levar ao chamado arrastamento de projetos de lei que estejam na Casa e nós que teríamos a possibilidade de intervir nas apreciações e votações globais finais dos projetos de lei, por facto de serem arrastados por petições onde não temos direito de intervenção, perdemos o direito de intervenção nos projetos de lei. Portanto, há aqui práticas parlamentares, que repito o que disse há pouco, os senhores estarão em melhores condições com o tempo de apreciar se são ou não são justas, para que de uma vez por todas este regimento se adapte à nova aritmética parlamentar e àquilo que possam vir a ser situações futuras que nenhum dos grupos parlamentares aqui presentes está livre de ter. Nenhum dos grupos parlamentares aqui presentes está livre de um dia ser deputado único. Portanto, não pensem que a história de uma certa uniformidade de composição da Assembleia da República se manterá para sempre. Nós não estávamos cá há 4 anos e estamos. Alguns que estão cá muito representados hoje podem voltar a ter apenas um deputado e estas regras aplicar-se-iam, uma vez aprovadas, também a eles. E penso que, posto isto, estarei à disposição para os esclarecimentos dos senhores deputados e o Sr. Presidente em entender como necessários. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou então fazer a volta à mesa pela ordem decrescente habitual, começando pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que a oportunidade que temos para, na primeira comissão, que é o local adequado para proceder e desencadear um processo de revisão de regimento, de, enfim, dar o pontapé de saída para um processo que pode demorar algum tempo, mas também procurar, com justiça e com equilíbrio, resolver os problemas da gestão cotidiana da Assembleia, que é um bom princípio e eu acho que todos manifestam a mesma disponibilidade para o superar. A semana passada nós próprios demos nota disso, da parte do grupo parlamentar do PS, demos até, aliás, a entrada de um projeto de regimento com vista não só a superar as dificuldades ou as questões colocadas em torno do Estatuto dos Deputados Únicos Representantes de Partidos, mas também aproveitar a ocasião para proceder a uma revisão do regimento em matérias em relação às quais, de facto, clarificação e até interiorização de algumas práticas que se têm vindo a consensualizar ao longo dos anos são positivas. Dessa perspectiva, parece-nos que a Iniciativa Liberal olhou de forma correta para o problema, encarando a necessidade de garantir direitos de intervenção aos deputados únicos representantes de partidos, não como uma exceção ou como uma esmola ou como uma migalha que se concede aos senhores deputados, mas efetivamente como um direito que deve ter consagração regimental. Portanto, e aquilo que dissemos é que, de facto, o caminho deve ser este, da revisão do regimento. Estamos, contudo, cientes que, de facto, o tempo parlamentar não para e, portanto, há debates que, entretanto, são marcados e há questões que se vão colocando ainda antes da conclusão deste processo de revisão do regimento. E, aliás, até temos sublinhado, há 4 anos provavelmente não tivemos o mesmo problema, porque fruto do processo mais demorado para a formação do Governo, o primeiro debate quinzenal ocorreu apenas em dezembro e não em novembro, e portanto muitas destas questões que foram sendo buriladas ao longo de 2 meses, num espaço de tempo mais longo, desta vez de facto ocorreram de forma mais célere e portanto sem a possibilidade de o resolver. E portanto nesse sentido encaramos este processo que hoje se inicia com este duplo propósito, melhorar a qualidade das regras que regem o funcionamento da Assembleia, assegurar a representação a todos aqueles que foram eleitos para a Assembleia da República, mas também não deixando de reconhecer que a Constituição e o regimento há muitos anos distingue os grupos parlamentares dos deputados únicos representantes de partidos. Em algumas matérias, obviamente, havendo que assegurar com a devida escala, proporcionalidade e representatividade o exercício de direitos. Noutros casos, até, porque a própria Constituição opta por apenas dar certos direitos a grupos parlamentares, mantendo o respeito pelo texto constitucional. Portanto, depois teremos a oportunidade de discutir em maior detalhe. Há certas matérias em que, incontornavelmente, há certos direitos que são só dos grupos parlamentares, por imposição constitucional, assim como a inversa também acontece, há certos direitos que a Constituição reconhece a todos os deputados e que importa atualizar no regimento. E, portanto, é essa a nossa filosofia, é a nossa abordagem e sabemos que não se faz automaticamente e demora algum tempo a concluir. E já agora até dava nota, mesmo em relação à matéria das petições que o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo referia, desde que tenho iniciativa legislativa, é possível aceder ao minuto que já se vem previsto para a intervenção parlamentar. Portanto, algumas delas até, enfim, vão tendo solução e que, eventualmente, nos próximos dias se tornará claro que até há bastantes práticas consolidadas nesta matéria. Dito isto, tendo a semana passada apenas tido lugar à atualização das grelhas de tempos para que a nova composição parlamentar se refletisse nos tempos anteriormente atribuídos, naturalmente coloca-se esta questão dos outros debates que não passam por iniciativas legislativas e para os quais o regimento não tem logo uma resposta. O programa de governo aqui, permita-me discordar também, ele prevê já expressamente que todos os deputados podem fazer perguntas. Portanto, na verdade não se criou aí uma exceção, é o próprio regimento que já hoje, no artigo 215, reconhece e já prevê que todos os deputados podem colocar questões, portanto aí não houve verdadeiramente a criação de uma exceção. Mas estamos também cientes que este processo não será automático e por essa mesma razão, havendo já três projetos de regimento e eu permito-me, enfim, não quero antecipar aquilo que o Sr. Deputado Telmo Coelho dará nota, mas retiro também do regimento distribuído pelo CDS, que provavelmente também participará com sugestões para isso mesmo, parece-nos que o bom senso na resolução deste problema, enfim, e volto a dizer, sublinho o bom senso porque acho que é aquilo que mais importa nesta fase para prestígio e defesa da instituição parlamentar e também para que os problemas se superem. É o reconhecer que aquele trabalho que formos fazendo e aquilo que gradualmente pudermos ir reunindo consenso, ou seja, consoante vamos fazendo este debate, tudo aquilo que for absolutamente claro, que todos queremos ou que maioritariamente queremos introduzir no regimento, não tem que ficar à espera para a entrada em vigor de toda a revisão do regimento para produzir efeitos. Ou seja, se for claro, a partir de certo momento, que existe consenso no sentido de encontrar uma solução, nomeadamente para os debates quinzenais, que é o que é mais premente, mas para outras figuras, obviamente aquilo que se justifica e que nos parece ser de maior bom senso é antecipar a produção de efeitos, não propriamente como um regime de exceção, que parece, de facto, não ser a solução indicada, dissemos-lo há 4 anos, dissemos-lo no início desta legislatura, não se trata de dar uma exceção, mas de consagrar um regime para vigorar para o futuro, mas se chegarmos à conclusão que estamos de acordo quanto ao regime a vigorar para o futuro, não há razão para ficar à espera que fiquem concluídas todas as discussões e todos os temas que estão em cima da mesa de uma discussão do regimento e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos disponibilidade para, havendo uma maioria, havendo consenso, para resolver os problemas que vão surgindo, dos pôr em prática a partir do momento em que eles estão também encontrados. Ou seja, em que essas soluções de consenso estejam encontradas. E, portanto, hoje, enfim, sem prejuízo também fazer uma brevíssima apresentação da proposta de regimento, do projeto de regimento que apresentamos, a nossa filosofia é precisamente esta. Temos toda a disponibilidade para que não seja necessário aguardar pelas semanas que ainda pode demorar a concluir uma revisão completa do regimento para pôr em prática os aspectos que forem logo claramente maioritários e claramente merecedores da construção de uma nova regra. Volto a dizer, não é da construção de uma exceção, não é da construção de um regime transitório, é mesmo de uma regra cuja vigência vamos antecipar. E parece-nos que esta é a melhor forma de compatibilizar tudo aquilo que foi posto em cima da mesa, pela iniciativa liberal, pelos grupos parlamentares que apresentaram propostas e que vai também ao encontro daquela que foi, daquelas que têm sido as soluções que o Parlamento tem, apresentado. Nesse sentido, e telegraficamente, olhando para o regimento, ele hoje é bastante claro no que respeita a tudo o que é processo legislativo e tudo o que são as intervenções que os deputados podem ter em sede de discussão de iniciativas legislativas, onde, de facto, ele é omisso ou não prevê, e historicamente não previa intervenções, é em muitas das outras formas de debate político que existiam. Não acompanhamos no nosso projeto, como pode ser visto e como pode ser lido, todas as soluções que a iniciativa liberal apresenta, nomeadamente, nem todas as que o Chega apresenta, mas naquelas que nos parecem ser incontornáveis e necessárias para assegurar a representação parlamentar, elas lá se encontram. E, portanto, a nossa proposta é que, em torno destas, que parecem ser as que podem reunir um consenso maioritário, se consiga reunir uma solução. Designadamente, aquilo que respeita às matérias em que na legislatura anterior se utilizou um critério também de intervenção para os deputados únicos representantes de partidos. Matérias da chamada prioridade absoluta nos agendamentos, portanto são aquelas que dizem respeito ao programa do Governo, às moções de censura, às interpelações ao Governo, matérias como o debate do Estado da Nação e, obviamente, esta que foi já colocada em cima da mesa, o debate quinzenal, que é aquele que se realizará no imediato, em razão ao qual também fazemos uma proposta de uma grelha de tempo que contemple essa possibilidade, usando uma solução, não exatamente aquela que a Iniciativa Liberal propunha, portanto parece-nos que procurar naquilo que já está no regimento é uma melhor solução. O regimento já consagra a previsão de tempo para as iniciativas legislativas. Foi aí que nos inspiramos para encontrar também uma solução, mas também, mais uma vez, estamos abertos àquilo que o debate construtivo das várias forças políticas possa construir e, portanto, desde já formulávamos oralmente um requerimento neste sentido, que seja aprofundado e acelerado o trabalho de revisão do regimento tanto quanto possível, sem prejudicar a qualidade deste trabalho, mas para que ele se faça com a maior brevidade possível e que, entretanto, reunidos em relação a pontos concretos, soluções maioritárias e consensuais, que essas possam ser colocadas em vigor. Obviamente aquela que provavelmente motiva mais, digamos, o foco que está sobre esta comissão hoje é o debate quinzenal e, portanto, talvez nos concentrássemos nessa, que é aquela para a qual nos é pedido ou é expectável uma solução no imediato. E, portanto, nesse sentido, a nossa disponibilidade aqui fica afirmada e espero que, da parte de todos os grupos parlamentares, seja possível fazer este caminho, porque também nos dirigimos aos grupos parlamentares apresentando estas soluções como uma forma de desbloquear a situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quem vos viu e ouviu na Conferência de Líderes e quem vos vê e ouve hoje são dois partidos socialistas abissalmente diferentes. E eu digo-lhe isto porque nós julgamos que esta discussão congrega duas abordagens diferentes. A primeira abordagem tem a ver com a postura que o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista tiveram na Conferência de Líderes. Eu ainda não ouvi aqui o PCP e o Bloco de Esquerda e, portanto, vou-me deter muito sobre aquilo que é a posição hoje que o Partido Socialista aqui transmitiu. Nesta primeira abordagem, senhores deputados, aquilo que nós sabemos, já sabemos, e é aquilo que vem a seguir. O deputado António Filipe vai dizer mais ou menos a mesma coisa, o Bloco de Esquerda não andará muito longe disso. Mas já sabemos que o Partido Socialista foi aqui empurrado pelos acontecimentos e virou o bico ao prego. Esta é que é a verdade. Se não fosse o clamor público que surgiu sobre isto, e agora a expressão é minha, o puxão de orelhas que o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República deram ao Partido Socialista e aos partidos de esquerda, nada disto tinha acontecido. Estes partidos mais pequenos, com um só deputado, continuavam sem voz e hoje, porventura, não estávamos aqui. Esta é a posição totalitária e ditatorial que marca muito daquilo que é a posição destes partidos neste Parlamento. Até mais, os senhores deputados, aqueles que estiveram cá nas legislaturas passadas e aqueles que estão agora, vão ouvir muitas vezes falar os partidos de esquerda da lei da rolha. E foi exatamente aquilo que os senhores quiseram fazer relativamente a estes partidos. Foi que eles não falassem. Esta é que é a verdade nua e crua. O que é que fizeram hoje? O senhor deputado Pedro Delgado Alves, e é bem-vindo nisso, Perceberam o erro crasso em que se tinham metido, deram uma cambalhota e fizeram aqui um flic-flac à retaguarda, enliando-se agora numa retórica parlamentar, fingindo que nada se passou. Ah, está tudo bem, nós estamos aqui para o consenso, mas estão hoje no consenso e há três dias atrás estavam na Conferência de Líderes para o dissenso. Está escrita, e portanto todos lá estiveram, eu não, mas todos lá estiveram, mas também isso não é o importante. O que é importante, senhores deputados, e passando já àquilo que interessa, as posturas ficam com quem as pratica e todo o país percebeu qual foi a posição dos partidos de esquerda nesta questão. O precedente não é isso tanto que interessa, não é o precedente que se deu ao PAN na anterior legislatura. Até porque os precedentes, se forem maus, não devem ser repetidos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o princípio. E o princípio é este. Estes partidos devem ou não devem ter a voz que têm no espaço público, também aqui, na casa que os elegeu. Esta aqui é a questão. E a resposta é absolutamente categórica, expressiva e inevitável. É tudo tão óbvio, mas porquê é que isto não foi tão óbvio há pouco tempo? E os senhores fizeram disto, digamos, o circo que fizeram e hoje chegamos a este ponto desnecessariamente. E, portanto, a resposta do PSD relativamente a esta questão é exatamente a resposta que tivemos na Conferência de Líderes. Nós dizemos que estes partidos, obedecendo a regras e a princípios de representatividade, de equidade e de proporcionalidade, sem nenhum tipo de favor, sem esmolas, mas também sem anarquias, devem ter voz, devem falar, devem intervir e participar em todos os debates. Atenção, que com isto não queremos dizer que este projeto da Iniciativa Liberal não mereça aqui uma revisitação e um equilíbrio e uma ponderação que neste momento ainda não tem. Que neste momento ainda não tem. Mas a verdade é que mais importante do que aquilo que aconteceu no passado é aquilo que nós devemos prever para o futuro. E esta questão tem que ter uma resolução urgente, hoje, independentemente da revisão ou não do regimento, que é desejada por todos os partidos. Nós já conhecemos um projeto, temos-lo aqui à nossa frente, já foram anunciados mais dois projetos e o PS ainda não anunciou o seu, mas podemos já anunciá-lo agora, porque também vai apresentar um. Eu acho que não há nenhum projeto, não há nenhum partido que fique de fora da nova realidade e da nova composição do Parlamento e da necessidade que tem de adequar as regras àquilo que hoje existe. A questão que se coloca é saber o que é que vamos fazer de hoje até ao dia em que todos os partidos tiverem a oportunidade de amadurecidamente debater esta matéria e encontrarem aqui um projeto comum adequado ao funcionamento do Parlamento. E aí, senhoras e senhores deputados, o CDS, pelo requerimento que distribuiu, já apresentou uma solução. É uma solução óbvia, nós também iríamos fazê-lo verbalmente e oralmente nesta intervenção, e fazemo-lo, solicitando ao senhor deputado João Coutrinho Figueiredo que faça este exercício. Não será difícil. Há uma intenção, que é, pelos vistos de todos, de que esta questão seja resolvida. Todos nós temos que ter tempo para debater os novos projetos que vão ser apresentados. E por isso, num prazo curto, mas que não coincide com o dia de hoje, nós vamos ter que, em sede de grupo de trabalho, em sede de comissão, em sede de conferência de líderes, logo se vê, vamos arranjar uma solução definitiva. Enquanto a solução definitiva não se encontrar, o Sr. Presidente da Assembleia da República, ou oficiosamente, ou a requerimento da iniciativa, do Partido da Iniciativa Liberal, fará o favor de contemplar um tempo no debate já quinzenal de amanhã, para que todos os pequenos partidos possam fazer ouvir a sua voz. Reparem que ninguém percebia, ou ninguém percebe, como é que, por exemplo, o partido Os Verdes, que nunca foi a votos, tinha voz em todos os debates, intervinha em todos os debates, e estes partidos que foram a votos, tiveram deputados e foram sufragados, não iriam falar nestes debates. Por isso, senhores deputados, há aqui, e de facto havia aqui uma diferença grande, e eu termino com isto. Havia aqui uma diferença grande entre a legislatura passada e a legislatura atual. É que na legislatura passada o PAN, de facto, na posição em que se encontrava, não fazia moça ao Partido Socialista e ao Governo. E por isso é que foi fácil encontrar um regime de favor ou de exceção. O problema é que agora já todos perceberam que os novos partidos que vieram para o Parlamento já incomodam o PS e o Governo. E foi por isso que, num primeiro momento, a tentação errada, digamos, errada, destes partidos foi, digamos, calarem, silenciarem estes partidos, mas bem-vindos às boas regras democráticas, plurais, digamos, de democracia pura e dura, e então todos nós, pelos vistos, estamos a um passo de encontrar aqui uma solução mais ou menos duradoura, no sentido de, pelo menos durante esta legislatura, o regimento vigorar e vingar, por forma a que haja aqui uma democracia verdadeiramente participativa e respeitadora das regras que o povo quis instituir neste país. E essas regras previam que estes partidos falassem e participassem nos debates. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Da parte do Bloco de Esquerda, quem é que... Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Duas notas muito breves. A primeira para dizer o seguinte. a realidade de deputados únicos de partido, de representantes de partido, é uma realidade que tem um contorno, uma configuração nova nesta composição do Parlamento, e isso não sabemos se está para durar, se é uma tendência estrutural, se não é, logo se verá, mas a verdade é que isso impõe a alteração das regras que regem o funcionamento da Assembleia da República, impõe a alteração do regimento. E nesse sentido nós saudamos a maneira como o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, desde o dia 29 de outubro, abordou esta questão. Do nosso ponto de vista é a forma certa, ou seja, alterar o regimento para que sejam as regras que estão em jogo, que sejam objeto de alteração e que não haja, portanto, lugar a soluções casuísticas que são sempre, enfim, frágeis e que se sujeitam sempre a leituras pouco adequadas. E por isso mesmo, do que se trata, e bem, é de alterar o regimento. Neste momento há projetos que já nos foram enviados, haverá outros, como agora acabámos de ouvir pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que entrarão, e portanto o que temos que fazer é organizar-nos nesta comissão para constituir um grupo de trabalho com a natureza mais expedita que for possível, mas também com a prudência que este trabalho necessariamente envolve, possamos chegar rapidamente a bons resultados em matéria de adequação do regimento. Portanto, primeiro ponto para sublinhar isso. Segundo ponto para dizer que o Bloco de Esquerda está disponível para não obstaculizar a qualquer tipo de consenso que seja razoável e que permita justamente antecipar aquilo que sejam regras que venham a ser previsivelmente incluídas na nova versão do regimento. Ou seja, nós, enfim, não encaramos, sempre o dissemos, não encaramos positivamente a manutenção de regimes de exceção, mas estamos totalmente disponíveis para, enfim, integrar consensos, para não obstaculizar a consensos, que permitam antecipar a vigência de regras que, previsivelmente, pelo teor dos vários projetos já presentes e por aqueles que estão a ser anunciados, que permitam justamente antecipar essas regras em termos definitivos. E esse é que é realmente o ponto que nos parece ser mais adequado. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia centrar-me no sentido útil que esta reunião pode ter, poupando-me, enfim, a floreados retóricos, até porque, como se verifica, o que o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de dizer só se explica porque não esteve na Conferência de Líderes e, portanto, terá tido acesso a uma qualquer versão truncada daquilo que se passou na Conferência de Líderes, porque de facto veio aqui invocar um grande confronto que na verdade nunca existiu. Eu creio que há um aspecto que nós devemos reter como experiência para futuras legislaturas, que é o seguinte: de facto o funcionamento da Assembleia deve ser regido por regras e não por exceções. E na última legislatura, quando se concluiu consensualmente que o deputado único representante de partido, que era no caso do PAN, que o regimento que tínhamos não conformava aquilo que se considerava consensualmente deviam ser as possibilidades de intervenção do deputado único representante de partido no Parlamento, deveríamos ter adequado o regimento a essa realidade. Não foi isso que se fez e devia ter-se feito. Ou seja, porque ao fazer-se, bom, o PAN pediu um regime excepcional, vamos conceder o regime excepcional, mas vamos dizer aqui que é excepcional e que não cria precedente, não é o bom caminho, porque efetivamente, obviamente, que a partir de essa decisão ela seria invocada como precedente futuramente e, portanto, o que fica como experiência para o futuro é que nós devemos funcionar de acordo com regras. Se consideramos que as regras não estão bem, deveremos adequá-las. E, nesse sentido, eu creio que a Iniciativa Liberal andou bem ao propor, de facto, uma alteração ao regimento, porque é assim que as coisas devem ser efetivamente feitas. Bom, e o que aconteceu, de facto, na Conferência de Líderes foi que já tinha sido decidido atribuir aos deputados únicos representantes de partido um tempo para a intervenção no debate do programa do Governo, coisa que ninguém pediu, e, portanto, os tais deputados que querem pôr a lei da rolha decidiram consensualmente atribuir tempo a todos os partidos, mesmo que eles não tenham sido pedidos e mesmo que o regimento não previsse, mas fizeram, o que desmente estas teorias da conspiração, porque foi considerado que obviamente deveriam intervir, e quando se realizou a última conferência de líderes, já tinha sido apresentado o projeto de alteração ao regimento e já sabia que ia haver esta reunião. O Sr. Presidente da Assembleia manifestou desde logo essa intenção de que fosse pedida à primeira comissão que ainda antes do debate quinzenal da próxima quarta-feira pudesse reunir para apreciar essa iniciativa, tanto mais que o estamos a fazer quando ainda nem sequer discutimos o regulamento da comissão. Ou seja, esta reunião foi decidida para se realizar já hoje a título absolutamente excepcional para que este problema fosse resolvido. E, portanto, havia uma expectativa de que esta reunião pudesse resolver alguma coisa, eventualmente até decidir já uma alteração ao regimento, o que verificamos não é possível, porque há já um conjunto de iniciativas significativas sobre essa matéria, mas, de facto, não há aqui nenhuma guerra. O que se quis foi, obviamente, inventar. Eu sei que a atividade mais relevante do Parlamento, que é a atividade legislativa, ainda não teve lugar e, portanto, há que encontrar assuntos e, portanto, está aqui um assunto muito palpitante para animar a vida política nacional. Sendo certo que nós temos agendados 12 debates, e em 11 deles, se qualquer partido tivesse iniciativa, poderia intervir. Efetivamente não as apresentaram, mas isso não é culpa nossa. Não tenham apresentado iniciativas que lhes permitissem intervir em 11 dos 12 debates que se vão realizar, poderiam intervir, não é? Agora, pronto, falta resolver o problema do debate quinzenal e creio que temos condições para, nesta reunião, chegar a algum consenso sobre isso, sendo que a decisão não nos compete e, portanto, evidentemente, terá de ser o Sr. Presidente da Assembleia da República, se o entender, a poder convocar uma conferência de líderes antes do plenário, quanto mais não seja para ratificar o consenso a que se possa aqui chegar e que, creio que as coisas estão encaminhadas para que seja encontrado um espaço de intervenção para que todos os partidos possam pronunciar sem que haja aqui qualquer drama, que aliás não há, nem nunca houve, em boa verdade nunca houve. Aquilo que há é um regimento e, portanto, há que, obviamente, havendo espaço e tempo para pensar as melhores soluções desse ponto de vista, foi isso no fundo que se decidiu fazer, é isso que se está a fazer. E, portanto, daqui por não direi umas horas, mas daqui por... Em breve prazo, este problema deixou de existir, porque ele verdadeiramente nunca existiu. Agora, é evidente que, relativamente àquilo que vamos ter de fazer, eu creio que só devemos consensualizar, à margem da definição das novas regras, só devemos consensualizar aquilo que for necessário consensualizar já. Ou seja, aqui talvez haja uma diferença entre o que disse propôs o Sr. Deputado Pedro Algado Alves e aquilo que considero que é mais adequado. Eu acho que nós não vamos agora ver já aqui qual é o elenco de tudo o que registra consenso e dando isso como adquirido. Creio que não é esse o melhor caminho. Eu creio é que vamos consensualizar aquilo que deve ser consensualizado já e que não possa esperar porque haja, de facto, uma decisão de criação de uma regra que seja aplicada para o futuro. Sendo certo que, apesar de haver propostas sobre vários aspectos do regimento, eu creio que não estamos perante um daqueles casos de revisão do regimento que fosse daqui até 2021. Quer dizer, eu creio que não é isso. Isso não está na cabeça de ninguém. O que está na cabeça, creio eu, que deve estar toda a gente, é que haja uma revisão do regimento que seja razoavelmente célere, só que, evidentemente, há aspectos práticos de funcionamento que não poderão esperar nem por essa revisão do regimento e, portanto, creio que importaria ver aqui o que é preciso consensualizar desde já. É óbvio para todos que é o debate quinzenal. Se houver mais alguma questão, veremos. Pela nossa parte, há, obviamente, uma disponibilidade total, que é para apreciar outras disposições regimentais quando for convocada uma próxima reunião para esse efeito e darmos a nossa concordância a aspectos que seja necessário consensualizar desde já. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS apresentou uma proposta, é mais uma proposta metodológica do que propriamente uma proposta de fundo em relação ao regimento. Eu já irei à proposta, mas vou seguir aqui o método do Sr. Deputado António Filipe, que disse que havia uma parte retórica, coisa que ele obviamente dispensava, e uma parte mais pragmática. começando pela retórica, dizer o seguinte: eu fiquei mais tranquilo depois de ouvir o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em alguma medida. Fiquei tranquilo depois de ouvir o Sr. Deputado José Manuel Pereza, que não disse muito e, sobretudo, não nos disse nada sobre a proposta que o próprio terá feito, segundo o Colina na Comunicação Social, à Conferência de Líderes. Um relatório. Fez um relatório, não? Então fez o quê, Sr. Deputado? Coordenou um grupo de trabalho. Então, sob a resolução desse grupo de trabalho que coordenou para a Conferência de Líderes, eu só quero estar certo, o Sr. Deputado sabe melhor do que eu o que é que fez. O Sr. Deputado saberá melhor do que eu o que é que fez e se quer falar sobre isso agora ou não.
Senhores Deputados, desculpe interromper.
Não, é para mim,
uma coisa são os apartes.
Não, é para mim, eu estava no uso da palavra.
Não, por isso é que eu pedi desculpa por o interromper. Está no uso da palavra e continuará depois da minha interrupção.
Muito obrigado.
Eu peço aos senhores deputados, uma coisa são os apartes parlamentares, são perfeitamente livres. Outra coisa é entrar em diálogo. E, portanto, eu peço que não entrem em diálogo.
Cada um usará da palavra sempre
que o solicitar no seu tempo próprio.
Apartes
parlamentares, com certeza, diálogo, não, porque senão a reunião não fica ordenada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não terminaríamos mais. De facto, tem razão, muito obrigado. E depois também fiquei mais descansado de ouvir o Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Filipe então fez a intervenção mais tranquilizadora de todas, gerou a paz absoluta, porque depois de ouvirmos o Sr. Deputado António Filipe, o que é que nós ficámos a saber? Ficámos a saber que não aconteceu nada. Nada. Não houve nada. Nada. Foi tudo um equívoco. Toda a gente percebeu mal. Eu próprio, que não tenho assento nesta legislatura na Conferência de Líderes, falei com a líder parlamentar do meu grupo, que me foi transmitindo o que acontecia, mas não tenho assento, confesso que fui acompanhando um bocado para a comunicação social. E, pelo que nos explicou o Sr. Deputado António Filipe, toda a comunicação social entendeu mal, portanto não havia nenhuma intenção que os partidos com um único deputado não pudessem usar da palavra, não havia nenhuma intenção que eles não pudessem deixar de ter assento na Conferência de Líderes, não havia nenhuma intenção de nada disso, a comunicação social percebeu toda mal. Houve até deputados do Partido Socialista que também perceberam mal, porque eu estou aqui a olhar para uma notícia que diz incómodo do Partido Socialista com tentativa de calar os pequenos. Portanto, houve até muitos deputados do Partido Socialista que também perceberam mal o que é que estava a acontecer, percebemos todos mal, porque afinal não havia nada, afinal não aconteceu nada, afinal tudo isto foi uma ilusão, enfim, se calhar uma ilusão como, não sei se o deputado António Filipe terá seguramente outras coisas que nos poderá explicar, que também foram uma ilusão, designadamente a propósito dos não sei quantos anos da queda do muro, também tudo aquilo que aconteceu terá sido uma ilusão, e como foi aqui uma ilusão, Sr. Deputado, há muitas ilusões que acontecem. Mas a verdade é que não foi, não, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E o senhor também, Sr. Deputado. O Sr. Presidente pediu para não me interromper, senão eu vou ter que entrar em diálogo consigo, coisa que eu não quero fazer, respeitando o Sr. Presidente e a condução dos trabalhos. E, portanto, Sr. Deputado, para dizer que isso não é verdade. Isso não é verdade. O que aconteceu foi que houve uma intenção clara de aplicar um regime que seria de um exercício de arrogância e de autoridade de quem, precisamente pelos resultados eleitorais e os seus, podem não ser extraordinários, mas foram melhores do que estavam à espera. O Partido Socialista cresceu significativamente, ou seja, os partidos da chamada geringonça cresceram, e com esse crescimento acharam necessidade de mandar calar os outros, acharam que tinham força suficiente para isso. Isso é que aconteceu, porque não há nenhuma explicação para quando há 4 anos havia um deputado único. Os senhores deputados, a senhora deputada, se quiser, já me vai explicar como é que é possível que há 4 anos, havendo um deputado único de um determinado partido, tínhamos chegado à Conferência de Líderes e houve ali automaticamente um consenso de que, sim senhor, fica aqui como observador, o senhor deputado André Silva tem estatuto de observador, tem estatuto de intervir com 1 minuto nos debates todos, tem estatuto de interrogar o seu primeiro-ministro nos debates quinzenais, não há problema nenhum, estamos todos de acordo. E aí tiveram todos de acordo. E há alguns que tiveram de acordo e continuam a estar de acordo, porque foram coerentes com o que disseram há 4 anos atrás. Dissemos para o PAN há 4 anos atrás e mantivemos agora para os outros partidos 4 anos depois. Como é que os senhores explicam que, tendo aceito isto há 4 anos, não é a questão do Presidente, eu estou de acordo, Sr. Deputado Carlos Peixoto, é a questão de que a questão é a mesma. Como é que, pensando isto há 4 anos para um partido, agora com os outros não se pode pensar? Qual é o argumento? Conseguem explicar-me? Qual é a diferença? Conseguem explicar-me? Isso é a parte positiva, mas desculpe, mas temos que saber e temos que ter uma explicação para isto. Eu só tenho uma, Sr. Deputado. É caíram em tentação. Tentação antidemocrática. Coisa que eu acho que acontece ao socialismo com alguma facilidade. Mas isso já é uma opinião minha. Agora, chegados aqui, estão a arrepiar caminho. Uns dizem, enfim, não aconteceu nada demais, outros dizem, não aconteceu mesmo nada, nada, não se passou nada, e os outros dizem, aconteceu qualquer coisa, mas estamos dispostos a mudar. Tentaram primeiro, ainda de caminho, ainda houve uma mudança intercalar, que entretanto também perceberam que era um disparate, que consistia no número de debates, etc. Por aí fora, perceberam que era um disparate, e agora estão a arrepiar caminho e estão a ter aquilo a que eu chamaria um rebate de consciência democrática. Ainda bem, estão a ter um rebate de consciência democrática, ainda bem, só os posso felicitar sobre isso. Chegados aqui, passamos à parte pragmática. Na parte pragmática o CDS faz uma proposta. Não tem que ser a nossa proposta, mas estou absolutamente convencido que, sendo a nossa proposta ou não, será qualquer coisa de semelhante. E a proposta é tão óbvia, é tão evidente, decorre de tal forma do bom senso, que eu vos posso deixar o apelo para que sigamos essa solução de alguma forma. É tão evidente quanto isto. Temos que rever o regimento, vamos rever o regimento. Rever o regimento não é uma discussão única sobre a proposta de iniciativa liberal, porque se eu só tiver a proposta de iniciativa liberal, entre o que os senhores defendiam na Conferência de Líderes e a proposta do deputado Coutinho de Figueiredo, eu voto na proposta dele. Mas acho que a proposta dele pode ser alterada em alguns aspectos, pode ser repensada. Todos os partidos têm direito a participar nesse debate e, portanto, vamos criar um grupo de trabalho para fazer a revisão do regimento. Primeira comissão, grupo de trabalho, vamos rever o regimento. O ponto, como aqui foi dito, é o que é que acontece até lá. Até lá, a única coisa que há a fazer, e que a Conferência de Líderes já devia ter feito, e não fez, e o Sr. Presidente da Assembleia também percebeu mal, o Sr. Deputado António Filipe, ele também percebeu mal, porque ele ficou indignado. Aparentemente ele também não percebeu bem o que é que aconteceu. E, portanto, se a Conferência de Líderes não o fez, é a altura agora de adotar um regime. A questão das palavras é indiferente, transitório, temporário, provisório, é indiferente, chamemos-lhe o que chamarmos, é a mesma coisa, é adotarmos até à revisão do regimento uma solução semelhante à que foi adotada para o PAN, um bocadinho mais ou um bocadinho menos, para mim não me faz grande confusão, e recomendar à Conferência de Líderes que o faça, uma solução semelhante à que o PAN teve há 4 anos atrás, para o LIVRE, para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Eu acho que é tão simples como isto, é tão óbvio quanto isto, e é isto que tem que ser decidido do nosso ponto de vista.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Antes de mais, muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas, senhor Presidente. A realidade que nós temos hoje desta Assembleia é, sem dúvida, tal como aconteceu há 4 anos atrás, uma realidade mais plural. E significa, no ponto de vista do PAN, que já passou precisamente por este caminho das pedras, que é ter um deputado único, e a dificuldade de não existir um regimento que se adapte àquilo que é uma Assembleia com maior representação, mas sim haver, de alguma forma, a anuência de conferir alguns direitos, como ser observador ou participar ou intervir em alguns momentos, sentimos por isso que, de facto, é legítima esta preocupação que aqui é trazida pelas novas forças políticas da Assembleia da República e que deve ser, de facto, um direito conferido do ponto de vista regimental e não uma concessão que é feita pelas diferentes forças partidárias. E aqui dar uma nota que esta garantia que foi dada ao PAN na legislatura passada foi um direito que foi conferido não apenas pelo Partido Socialista e pelos restantes partidos que estavam no governo, mas também pelo PSD e pelo CDS, e que batemos à porta da primeira Conferência de Líderes e ainda tínhamos uma solução governativa diferente. E, portanto, dar esta nota sobretudo ao grupo parlamentar do PSD, que, portanto, não houve aqui qualquer tipo de acordo entre o PAN e o Partido Socialista, mas houve sim uma luta do PAN por alcançar alguns direitos mínimos que conferissem dignidade ao exercício das funções do deputado único. Referi que, de facto, para a dignidade democrática é mais do que salutar que tenhamos este debate em sede de revisão regimental. É o regimento que deve se adaptar a esta nova realidade e não o contrário, obviamente na medida certa da proporção da representatividade de cada nova força política agora presente na Assembleia da República. O PAN está, por isso, disponível para viabilizar uma solução não só provisória, porque obviamente temos a noção de que as alterações do regimento, e havendo mais do que uma proposta, não estaremos hoje em condições de fechar este processo, e, portanto, para que seja acautelado os direitos dos diferentes deputados que agora exercem o seu mandato como deputados únicos na Assembleia da República, deve ser aqui, acompanhamos esta proposta do CDS, na medida em que seja viabilizada uma solução provisória até que a revisão do regimento esteja concluída e serem conferidos os direitos mínimos. Obviamente que acompanhamos aquilo que estamos mandatados, é que, de facto, para acompanhar aquilo que são os direitos mínimos que teve o deputado único na anterior legislatura.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Antes de mais, dar nota também de que o Chega entregou já um projeto de alteração do regimento, devidamente, e, portanto, para enquadrar nesta linha que temos, enfim, que nos parece fundamental em termos de exercício democrático. Mas não queríamos deixar de dizer, Sr. Presidente, o seguinte: se hoje estamos aqui a discutir isto, deve-se única e simplesmente a estes senhores que aqui estão. Não se deve nem ao Partido Socialista, nem ao Partido Comunista, nem ao Bloco de Esquerda. Deve-se à imediata expansão noticiosa do que aconteceu e ao clamor público que se juntou após isso. Deve-se a estes senhores que aqui estão a escrutinar a atividade do Parlamento. Porque se não fosse isso, ou nós todos percebemos mal, ou nós ouvimos o Sr. Deputado Delgado Alves dizer assim à saída do tal encontro. É muito diferente, e agora estou a citá-lo, não vai dizer que eu também percebi mal, é muito diferente fazer debates com 10 partidos e debates com 3, 4 ou 5 partidos. O que precisamos aqui não é de uma exceção, de uma esmola, mas uma regra nova, tendo em conta a composição do Parlamento. Sobre soluções excepcionais e transitórias. Zero. Zero. Mas mais. À saída da reunião, disse a Sra. Presidente da Mesa o seguinte. Disse a Sra. Presidente da Mesa o seguinte. E vou ler também. Que é para ficar aqui claro que ninguém se confundiu. Ferro Rodrigues não partilha das conclusões do relatório. E, aliás, há outros deputados aqui presentes que também não partilham do Partido Socialista, que eu até costumo ler de vez em quando e que também não partilham dessas conclusões. E, portanto, pediu com urgência à Comissão Parlamentar que desse um tratamento diferente a este assunto. Depois houve a intervenção da Sra. Presidente da Mesa, mas disse que o relatório do Grupo de Trabalho, liderado pelo Vice-Presidente do Parlamento, José Manuel Pureza, prevê o estrito cumprimento do regimento, que só contempla tempos de intervenção para grupos parlamentares, assim como a participação na Conferência de Líderes. Não nos atirem areia para os olhos. Foi isto que quiseram fazer. Não quiseram outra coisa. Quiseram fazer isto. E a imprensa não percebeu mal e nós não percebemos mal. Está aqui, está escrito. Ninguém inventou isto. Portanto, vamos evitar dizer agora que todos percebemos mal isto, quando são palavras suas e suas. Quer dizer, das duas uma, ou não sabem o que dizem e, portanto, esqueceram-se, ou então isto foi o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi muito lamentável, sobretudo quando olhamos para a história do Bloco de Esquerda, que na primeira sessão em que foi eleito, ficou de pé na Assembleia da República a protestar contra os lugares que lhe tinham sido atribuídos. E agora esquece os partidos que agora entraram como se não existissem e não tivessem direitos. Só que na altura eram dois. Agora são só um destes partidos. Sabe que a falta de memória, Sr. Deputado, às vezes tem grandes problemas. E um deles é quando nos dá tiques antidemocráticos, como é o caso do que o Bloco de Esquerda agora parece querer fazer. Mas o senhor deputado António Filipe conseguiu ir mais longe ainda e disse-nos o seguinte: não se preocupem, ninguém se preocupa aqui. Porque se tivessem trabalhado, se tivessem apresentado iniciativas legislativas, seus marotos, e não é como nós que trouxemos as da legislatura passada, se tivessem apresentado, é verdade, senhor deputado, não diga que não é verdade, que é verdade, se tivessem apresentado iniciativas legislativas, poderiam intervir. Ou, senhor, Lili, olha que já li, olhe que sim. Agora, senhor deputado, vamos lá ver se nos entendemos. Acha normal e razoável que nós só possamos intervir se formos os autores das iniciativas legislativas? Chama-se isto de Parlamento, casa do debate, da democracia. Não faz sentido. Só podemos intervir se formos os autores. Acha que faz sentido que estes partidos... Quem está aqui hoje, senhor deputado, não é o André Ventura, nem o senhor deputado Coutinho Figueiredo, nem o deputado Joacine. Quem está aqui hoje são os milhares de portugueses que votaram em nós. E que representaram nos nossos, cada um dos partidos. E, portanto, cada um destes partidos tem que ter direito a intervir. É uma regra básica, que não faz sentido sequer nos prendermos ao regimento e a questões formais sem qualquer sentido. Enfim, feito este parênteses, nós queríamos deixar aqui muito claro isto. O Sr. Deputado António Filipe falou em ilusão. Isto não é nenhuma ilusão. Isto que está aqui foi as súmulas das conferências de líderes, onde o PAN, que está aqui ao meu lado, teve os direitos todos que teve. Não é nenhuma ilusão, está aqui na minha mão, se quiserem, depois passo por todos. O Sr. Deputado António Filipe, se calhar já não se lembra disto, mas está aqui na minha mão. Em que desde o primeiro dia foram atribuídos ao PAN tempos de intervenção em todos estes debates e em todas estas iniciativas. Com o devido respeito, se calhar não fazia moça, agora há quem sinta mais moça. Mas a democracia é isto. A democracia é fazer moça, é fazer escrutínio, é fazer intervenção. E nós não aceitamos ter, temporariamente, menos um cêntimo de direitos que teve o PAN na última legislatura. Não aceitamos. É evidente que poder-nos-ão dizer, mas nós não vos vamos dar. Muito bem, cá estão estes senhores para compreender isso e, sobretudo, cá está o povo português para perceber o que é que foi feito aqui nesta Assembleia da República. Só para terminar, Sr. Presidente, demos entrada com uma proposta que transmite um princípio muito simples de perceber. É um princípio de equiparação ponderada entre grupos parlamentares e os DURP, os deputados únicos representantes dos seus partidos. Atendendo, nomeadamente ao que disse o Sr. Deputado Delgado Alves, relativamente aos limites constitucionais. Portanto, o nosso projeto prevê uma equiparação dos direitos entre os deputados únicos representantes e os grupos parlamentares, ressalvadas as diferenças e os limites constitucionais que existem. Mas solicitamos imediatamente, até que seja possível discutir, analisar e chegar a um consenso em relação ao regimento, solicitamos imediatamente que sejam atribuídos os mesmos direitos, e se os seus deputados quiserem, nós transmitimos ainda hoje para todos o que foi atribuído ao PAN na última legislatura, solicitamos imediatamente que isso seja possível, já amanhã, no confronto com o Sr. Primeiro-Ministro, para não estarmos no hemiciclo a bater palmas ao Sr. Primeiro-Ministro. Não foi para isso que nós fomos eleitos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Caro senhor presidente, caras senhoras deputadas, caros senhores deputados. Esta é uma época de alguma ironia, não é? De alguma ironia, nomeadamente porque nós iremos subscrever completamente as reivindicações e a proposta da iniciativa liberal. Subscrevemos formalmente, porque ideologicamente nós estamos muito afastados, não é? Isto é irónico exatamente por isto. Nós não achamos que houvesse uma necessidade de efetuarmos algo oficial e institucional, porque nós acreditamos completamente no espírito democrático dos nossos irmãos e irmãs à esquerda, não é? Portanto, é com ânimo que nós hoje verificamos que houve uma maioria, uma consciência de que efetivamente, independentemente das ideologias, temo que é sinónima de representatividade. Portanto, da mesma maneira que os grupos parlamentares representam milhares de eleitores e milhares de eleitoras, os deputados únicos e a deputada única igual. Era isto só que eu queria dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou dar de novo a palavra, quer ao Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo, quer depois a cada um dos grupos parlamentares e dos senhores deputados representantes de partido. Mas para organizar um bocadinho os trabalhos, eu desde já tentava fazer aqui uma síntese e pedi aos senhores deputados que se pronunciassem, independentemente se quiserem falar de outras matérias também, mas que se pronunciassem sobre a questão que vos vou colocar. Eu, depois de ouvir a dialética das intervenções à volta desta mesa, parece-me claro que existe um consenso em dois pilares. Em primeiro lugar, que há uma revisitação necessária a fazer ao regimento da Assembleia da República, tendo em vista a nova realidade política parlamentar e a nova, digamos assim, aritmética parlamentar que resultou do ato eleitoral que constituiu a atual 14ª legislatura. Trabalho esse que tem que ser feito com adequada, com urgência seguramente, mas com adequada ponderação e adequada equidade. Se ele será feito aqui na Comissão ou será feito sobre a égide da Conferência de Líderes é algo que muito rapidamente nos próximos dias teremos que tomar uma decisão sobre isso, mas penso que posso retirar das palavras de todos à volta desta mesa um princípio de consenso em torno deste primeiro pilar. O segundo, pareceu-me haver não uma unanimidade, e era por isso que pedia que se pronunciassem sobre ele, tem que ver com o regime transitório, embora havendo unanimidade relativamente à necessidade de haver um regime transitório até lá, registei duas propostas diferentes. uma apresentada pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que era que durante o regime transitório aos deputados únicos fosse sugerido à Conferência de Líderes, porque eu chamo a atenção dos senhores deputados, que a distribuição de tempos nos debates parlamentares não é competência desta Comissão, é sim competência da Conferência de Líderes. O que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, mandatado por vós para isso, é no final desta reunião dirigir-me ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que de resto está à espera que eu lhe faça um pouco o relato desta reunião que foi marcada de urgência a pedido dele, sugerindo que algo seja feito relativamente a essa matéria. O Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo apresentou uma proposta, objetivamente, que era que nesse regime transitório se observasse relativamente aos deputados únicos de partido metade dos tempos que vierem a ser atribuídos ao PEV. Foi a proposta que eu registrei. Na generalidade das outras intervenções, pareceu-me, peço desculpa que não foi assim, apenas, não por não concordar, mas por omissão da parte do Bloco de Esquerda, as outras propostas foi que, genericamente, o regime transitório fosse de manter até lá o histórico, digamos, das regras aprovadas na última legislatura relativamente ao PAN. É essa a proposta por escrito apresentada pelo Sr. Deputado Telmo Correia e que foi verbalizada com mais pormenor ou com menos pormenor, quer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer do Sr. Deputado Carlos Peixoto, quer genericamente do Sr. Deputado André Ventura, o próprio Sr. Deputado António Filipe, embora dirigindo-se quase exclusivamente ao debate de amanhã, mas todos sabemos que, além do debate de amanhã, há já mais um conjunto de ordens do dia que estão arregimentadas. Portanto, o que eu pedia era que os Srs. Deputados agora, nesta segunda ronda de intervenções, independentemente de fazerem a síntese que politicamente entenderem fazer, se for esse o caso, não estou aqui para cortar a palavra a ninguém, mas pedia que se tentassem concentrar para sermos produtivos nesta, o primeiro pilar da necessidade de se revisitar o regimento, penso que é um adquirido. Sobre o segundo, era bom que houvesse, se não for possível aqui, um consenso. Eu seguirei, obviamente, a opinião maioritária, que até ao momento, pelo menos, foi a de se manter transitoriamente todas aquelas que foram as regras consensualmente definidas na anterior legislatura para o então deputado único, André Silva, nesta casa. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os senhores deputados terão reparado que eu, na minha primeira intervenção, fiz questão de não fazer acusações políticas na chicana política e alguns até terão estranhado isso. Mas há um motivo muito simples. A Iniciativa Liberal não foi eleita para este Parlamento para discutir regimentos e normas. Foi feita para escrutinar a atividade governativa e para estabelecer uma agenda política que em Portugal não tinha voz. E, portanto, nós queremos que este assunto resolva rapidamente para podermos passar à nossa verdadeira função, que é de fazer política neste Parlamento. E por isso fui propositadamente construtivo e limitei-me a falar daquilo que achava que era relevante para a apresentação do projeto. Eis não quando, na ronda, vejo um conjunto de pessoas a tentar descartar responsabilidades que tiveram, obviamente, para estarmos aqui hoje e para esta questão ter sequer posto. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, eu não posso confiar no consenso que o Senhor Deputado me pede para confiar. Não posso, porque da última vez que esse consenso foi obtido, o que saiu de lá foi uma menorização, para não dizer um total ignorar, dos interesses dos partidos que só têm um deputado. Portanto, desta reunião de hoje não pode sair um voto de confiança naquilo que o Sr. Deputado chama consenso, porque isto trouxe-nos até aqui hoje. Sr. Deputado António Filipe, também não é verdade que os nossos tempos de intervenção e os nossos direitos de intervenção tenham sido limitados para a nossa incapacidade de propor legislativamente, seja o que for. Porque se há partidos que têm feito alguma coisa nestes 15 dias em matérias que não estavam preparadas da legislatura anterior, foram os pequenos partidos, exatamente, e por isso também estamos aqui. E lhe posso garantir, embora o Partido Comunista se orgulhe muito de, ao longo das legislaturas, ser o partido que mais trabalho apresenta, posso lhe garantir que dentes de três partidos que, por acaso, partilham um corredor e se observam mutuamente a trabalhar, vai ter muita concorrência nesse domínio. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também menciona que se vai inspirar nos tempos atribuídos para os debates legislativos. Eu já sei onde é que isto vai dar. Os debates legislativos para os quais o Partido Pessoas, Animais e Natureza já tinha tempo de um minuto e que nós continuamos a ter, é inferior ao tempo que resultaria da aplicação da regra de metade do tempo do PEV. É inferior. Não aceitamos menos direitos do que aqueles que já foram atribuídos a deputados em circunstâncias idênticas. Mas assumir uma posição, uma solução transitória que seja um mero plasmar e prolongar dos direitos que o PAN já tinha é insuficiente. Porquê? Porque os direitos que o PAN já tinha, vistos hoje pela lupa de quem entra no Parlamento, eram uma vergonha para a democracia. O PAN não podia pedir esclarecimentos nas sessões de declarações políticas feitas por outros. Ou seja, podia estar sujeito a passar 3 ou 4 ou 5 horas naquele plenário, ouvir as maiores barbaridades sem sequer poder pedir esclarecimentos ou fazer correções factuais. Isto não é democracia, isto é brincar com as pessoas que votaram nos deputados que estão ali sentados. Mas os 3 declarações políticas que cada um destes deputados pode fazer correspondem entre um décimo ou um vigésimo daqueles que o Partido Ecologista ou os Verdes pode fazer hoje. Que sentido é que isto faz, senhores deputados? Nenhum, e é este o regime transitório que querem aplicar. De acordo com as palavras do deputado António Filipe, não, nem vamos prever os casos todos, porque isto também não se vai resolver até 2021. Se calhar é novembro de 2020? Foi, disse que isto ia resolver depressa. Quão depressa, Sr. Deputado? Diga-me aqui, que tipo de debates vão ocorrer até estar resolvido? Quer resolver caso a caso? Quer ter esta discussão todas as semanas? Pois eu não quero, eu quero passar ao debate político e ao confronto político. Portanto, vai sair daqui hoje algo de muito parecido com aquilo que requeremos ao Presidente da Assembleia da República e que espero que, não sei se é possível fazer chegar a estes todos os senhores deputados, senão eu faço-lhe chegar, Sr. Presidente, e fará o favor de distribuir, uma grelha de tempos que prevê todas as iniciativas que vão ao plenário, com os tempos respectivos, obedecendo àquele princípio que mencionou, mas não na lógica de, por isso, simplesmente ser metade do Partido Ecologista dos Verdes, porque os Verdes há situações que também não intervêm e nós também, obviamente, não queremos subverter, revolucionar as regras parlamentares, queremos apenas que elas sejam justas. E, portanto, relativamente à proposta do CDS, acolhemos-la como construtiva, mas não basta prolongar as regras do PAN. Temos de ter, certamente, a possibilidade de pedir esclarecimentos nas sessões de declarações políticas e temos de ter mais declarações políticas do que 3 por ano. Portanto, metodologicamente, o que eu propunho era o seguinte. Tomando conhecimento da grelha de tempos que solicitámos ao Sr. Presidente da Assembleia da República que pusesse a discussão na próxima Conferência de Líderes, usar isso como base para a solução transitória. E desde já aqui me comprometo a não considerar essa solução transitória como precedente para coisa nenhuma do que seja a solução final e da discussão final do regimento que aqui vier a ter lugar. Portanto, é uma solução transitória que satisfaria toda a gente, e depois a solução final do regimento era aquela que for. Qualquer outra coisa que não seja isto é voltar a limitar os direitos daqueles deputados que têm tanta, e em alguns casos mais, porque representam mais votos, dos deputados que estão nesta Assembleia da República. Obrigado.
Registro a sua posição, Sr. Deputado, não me leva mal, mas registro também que da sua posição não há nenhuma abertura a compromisso, é a sua proposta ou nenhuma, mas enfim, está registado, tem direito à sua posição. Eu peço aos senhores deputados que se pronunciarem todos. Sr.
Presidente, ponto de ordem apenas. A minha proposta é que esta grelha vá à Conferência de Líderes.
Sim, mas isso não depende de nós. Não depende
certo,
desta
mas
questão.
Essa é a minha proposta e, portanto, na Conferência de Líderes, onde nem sequer temos assento.
É uma proposta, Sr. Deputado, como referiu, que fez diretamente ao Sr. Presidente, e o Sr. Presidente é que a Conferência de Líderes funciona sob a égide do Sr. Presidente, não é sob a égide desta Comissão.
Só para deixar claro que é sujeito-me àquilo que a Conferência de Líderes depois entender sobre esta grelha.
Como todos nós, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar não me alongar muito, mas há algumas questões que eu acho que é importante que fiquem, até para esclarecimento da forma como o Parlamento funciona e para que os cidadãos que acompanham os debates pela televisão ou posteriormente ou na net possam também ter percepção de várias coisas importantes neste debate. Em primeiro lugar, uma democracia também é aquela coisa chata das regras e dos regulamentos e dos regimentos. É isso que garante os direitos das minorias, nomeadamente. É isso que garante que as maiorias não podem cortar a palavra, é isso que garante que todos têm direito à intervenção e é isso que, à escala da representatividade de cada um de nós, temos também espaço de intervenção no Parlamento. Naturalmente, pode acontecer ao Partido Socialista ficar um dia reduzido a um deputado. E por isso contamos, no dia em que isso pudesse acontecer, que as regras que lá estão para proteger sejam as mesmas e que não mudem ao sabor das circunstâncias. Daí, não poder ser com um regime de exceções, mas ter de ser com regras claras plasmadas no regimento. E é isso que nos parece que hoje estamos em condições de poder fazer e de ter que fazer, porque também a situação é diferente da legislatura anterior. E por isso sublinhava mesmo isto. Se olharmos para outras democracias europeias, poucas são tão generosas como a portuguesa em assumir que um grupo parlamentar se forma com 2 deputados. E portanto estamos a falar de uma representação que até é menos de 1% dos deputados que integram o Parlamento. Se formos a qualquer direito comparado, se formos a Espanha, se formos a França, a Alemanha, estamos a falar de um mínimo de 15, 20, 30, em alguns casos 40 deputados para formar um grupo parlamentar e para portanto ter acesso ao completo ou, digamos, ao menu mais completo de formas de intervenção em sede parlamentar. Isto é quase incontornável no funcionamento das democracias e dos parlamentos. Portanto, a escala de representatividade também traz consigo escalas diferentes de capacidade de intervenção. Aquilo que reconhecemos é que, de facto, o Parlamento evoluiu nas últimas duas legislaturas, tem mais pluralismo onde antes não tinha, onde hoje temos 10 partidos representados, no passado tínhamos 7, tivemos 6, tivemos 5, e o Parlamento foi-se adaptando a isto. Mas eu não desvalorizaria estas questões como sendo de sumenos, e também não desvalorizaria uma outra coisa, que é o reconhecimento, apesar de tudo, que o Partido Ecologista aos Verdes é um grupo parlamentar, e, consequentemente, a razão pela qual não aderimos agora já, antes de fazer um debate, à ideia que é metade dos tempos do PEV, é porque, de facto, o PEV, ao cumprir esse requisito, que é conhecido há décadas, não foi inventado agora em cima da mesa, ele existe e acompanha a democracia portuguesa desde a sua fundação. Portanto, são regras que eram conhecidas de todos os partidos no momento em que se apresentaram a votos, e, portanto, todos nós sabíamos que, se não chegassem ao patamar dos dois deputados, havia um conjunto de coisas que não poderiam fazer. E os cidadãos também sabiam isto quando exerceram o seu direito de voto. Portanto, não estamos a tirar da cartola invenções de última hora, estamos antes apenas a cumprir aquelas que eram as regras que a democracia portuguesa tem tido, e volto a dizê-lo, é das mais generosas da Europa, atrevo-me a dizer até no quadro parlamentar comparado, em assegurar logo a dois deputados um conjunto muito amplo de capacidades de intervenção. Dito isto, eu acho que o debate é importante e por isso mesmo disponibilizámos desde a primeira hora para o fazer, e agora é aquela parte, não é da chincana, mas em que repomos um bocadinho de verdade nas afirmações proferidas e tiramos um bocadinho de bravata às coisas ditas. Nós fizemos declarações muito claras sexta-feira. O deputado Carlos Peixoto não citou nenhuma delas, não as referiu, mas passou ao lado delas como se pura e simplesmente tivéssemos dito não, nós fechamos a porta a tudo. Antes, pelo contrário, à saída da Conferência de Líderes, e como o deputado André Ventura deu nota, o deputado André Ventura não leu foi tudo o que foi dito. E, portanto, ali peca por omissão, porque há ali coisas bastante relevantes, nomeadamente a primeira coisa que eu disse quando saí da Conferência de Líderes. Da parte do PS, temos toda a disponibilidade para fazer com a maior brevidade possível e participaremos nesse debate e apresentaremos propostas e estão entregues desde esta segunda-feira à revisão do regimento. Porquê? Porque achamos que este é o caminho correto e é o caminho para o qual, desde esse momento, estivemos disponíveis para o fazer. A semana passada, a Conferência de Líderes tratou foi de outra coisa, foi a atualização de grelhas do tempo, portanto, também não confundamos e não causemos, como o Sr. Deputado António Filipe dizia muito bem, não causemos uma tempestade num copo de água onde ela não existe, se houver bom senso e vontade de todos em atribuir formas de superar estas dificuldades. E eu parece-me, e ainda e procurando ir ao encontro daquilo que o Sr. Presidente dava nota, e respondendo àquilo que o Sr. Presidente dava nota, parece-nos que da síntese daquilo que já foi dito é possível concluir duas coisas pelo menos. Há uma que é mais premente, tem a ver com o debate quinzenal. E quanto ao debate quinzenal, parece-me que há unanimidade entre os presentes no sentido de dar nota de que deve ser assegurado um tempo de intervenção no debate quinzenal, que se realiza já amanhã, e superando a primeira questão e a mais urgente e a mais premente que se coloca já amanhã, e portanto é um primeiro ponto assente. Segunda, também me parece que há um consenso não unânime, mas bastante alargado, no sentido de serem conferidos transitoriamente até ao momento, ou seja, no nosso caso seria a antecipação até da regra que propomos colocar no regimento. Para outros grupos parlamentares pode não ser a antecipação, porque podem ter ideias diferentes, que ainda não conhecemos o projeto do PSD nem o do CDS, mas pelo menos o reconhecimento de que aquele quadro relativo à legislatura anterior do que foram as faculdades de intervenção do PAN, esses podem transitoriamente ser replicáveis. Portanto, não terá unanimidade, mas terá pelo menos também, parece-me, um consenso bastante alargado. E com estes dois instrumentos, penso que acabamos por resolver as questões que estavam em cima da mesa com maior premência e dar tempo e espaço para que o regimento seja objeto de revisão, que resolva todas estas questões, que incorpore algum trabalho também feito na legislatura anterior, volto a dizer-lhe que é importante, sobre regras de agendamentos e sobre regras de arrastamentos, que também até vão em conta de algumas questões colocadas que podem não ter tradução ainda nos projetos apresentados, e que permitam encarar que o pluralismo do Parlamento assenta na existência de facto de vários partidos aqui representados, mas que também pelas suas escalas diferentes e pela sua natureza diferente tem também um estatuto diferenciado. E o Parlamento, enfim, na própria legislatura passada, não só deu respostas muito claras em relação ao deputado único representante do PAN, como também a certa altura, a meio da legislatura, teve também que definir e apurar quais os direitos dos deputados não inscritos, que também a certa altura passou a ter um deputado não inscrito. Mas também não foi necessário nessa altura, porque era suficiente o quadro que temos no regimento, criar regras novas. Neste momento concluímos todos que é, e penso que com boa fé e com consenso, e Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, eu refiro o consenso, porque desde a primeira hora dissemos que estamos disponíveis para esse consenso e vamos construí-lo. Agora, ele faz é através do método que os próprios senhores deputados indicaram, o senhor deputado indicou, que é fazer, deixe-me só concluir, que é precisamente o de construir uma solução que não seja uma exceção, que não seja uma esmola, como a expressão já foi usada, mas seja efetivamente um direito. Aquilo que propunhamos, e enfim, estamos abertos a essa essa discussão. Aquilo que usámos como equiparação, uma vez que se trata de introduzir no regimento de forma definitiva uma regra, foi ir buscar a solução do procedimento legislativo para esta. De qualquer forma, bem sabemos que não foi essa a utilizada, não temos aqui nenhuma posição de princípio incontornável quanto a este aspecto, e tanto se a memória não me atraiçoa, na legislatura anterior o PAN tinha 1 minuto e meio nos debates com o Primeiro-Ministro. Se a memória não me atraiçoa, penso que não. E, portanto, dessa nossa perspectiva, sendo essa a regra transitória, eu acho que não vem mal nenhum ao mundo ser uma solução ou ser a outra, porque neste momento estamos a responder a uma questão para um debate que vai ocorrer amanhã. Volto a dizê-lo, é a boa fé que eu acho que com que todos o encaramos nos leva a querer resolver problemas e a não causar mais.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou fazer a ronda. Eu peço aos Srs. Deputados, vamos lá ver. Eu presumo até agora que as posições estão mais ou menos claras, pelo menos na minha cabeça, a não ser que os Srs. Deputados agora, numa segunda intervenção, baralhem o jogo de novo. As posições estão mais ou menos claras, isto não é para se eternizar, eu ainda tenho que falar hoje com o Sr. Presidente da Assembleia, e portanto eu pedi que os Srs. Deputados se concentrassem nestas matérias, independentemente de todas as outras considerações que já fizeram na primeira volta. Eu não posso obviamente cortar a palavra a ninguém, voltarei a dar a palavra se assim o pedir, mas primeiro queria ouvir os outros deputados sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não queria, de facto, baralhar nada, mas também não quero entrar naquela lógica de que estamos aqui a um passo, digamos, da encruzilhada ou da quadratura do círculo, porque, reparemos, quer dizer, a Iniciativa Liberal, que foi o partido que sugeriu esta proposta de alteração e que depois deu origem ao consenso que aqui se gerou no sentido de acolher uma pretensão que permitisse a sua participação nos debates, acaba de nos dizer que não aceita, penso que foi isso que disse, não aceita aquela proposta que estava em cima da mesa na Conferência de Líderes, de que o regime de exceção do PAN, digamos, tivesse continuidade e que também fosse aplicado transitoriamente até à revisão do regimento. Portanto, essa solução não chega para a Iniciativa Liberal e, para além dessa, quer um pouco mais, quer metade do tempo que os verdes tinham. Portanto, é de facto estranho estarmos aqui a tentar acolher uma pretensão que o próprio proponente não quer que se acolha. Temos aqui algo de inultrapassável. De qualquer forma, o PSD não tem nenhuma posição fechada sobre esta questão e o que nós entendemos é que, sendo esta solução temporária, provisória ou transitória, também não nos parece sensato que a adoção de um regime diferente daquele que o PAN beneficiaria e beneficiou na legislatura passada fosse respeitador para o próprio PAN. Não me parece. E por isso, o que nós entendemos é que haja a tal solução de continuidade, sempre provisória, no sentido de que os tempos atribuídos ao PAN sejam também provisoriamente e sem prejuízo, digamos, de melhor ponderação, também à Iniciativa Liberal. De qualquer forma, Sr. Presidente, é evidente que esta competência é da Conferência de Líderes, é até do Presidente da Assembleia da República, e portanto, se a Iniciativa Liberal aqui mantém uma posição rígida de que não quer os tempos atribuídos ao PAN, eu coloco novamente a questão. Não estamos aqui, digamos, numa encruzilhada. É que se não quer, eu não sei se ficará com aquilo que tem hoje. E, portanto, é preciso definir isto. É preciso que o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, colocando a questão assim, ou seja, querendo mais, diga também que se os outros partidos não acolherem o mais, se contenta com o menos. Verdadeiramente é isto, porque se a posição for essa, eu penso que o processo estará completamente desbloqueado. Muito obrigado.
Obrigado. Eu não sei, eu pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pereira se quer intervir. Quer, sim, senhor. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Na verdade, Sr. Presidente, muito obrigado. Na verdade, não creio que haja muito para dizer, a não ser porque o Sr. Presidente há bocadinho suscitou dúvidas sobre o que eu tinha referido inicialmente, não terei sido suficientemente claro, mas eu creio que também pelo desenrolar da reunião se constata que há, digamos, um razoável consenso em torno da solução deste problema que aqui nos trouxe. E, portanto, o que eu quis dizer com o segundo ponto da minha intervenção de há pouco é que estávamos disponíveis para, para não obstaculizar a que essa solução fosse encontrada e, portanto, é apenas isso, portanto, não há nenhuma especificidade, digamos assim, como aquela que o senhor Presidente viu na minha intervenção, certamente por minha responsabilidade. Obrigado.
Posso depreender então, Sr. Deputado, que o Bloco de Esquerda sente-se confortável com aquela que for a posição maioritária da Comissão, é isso?
Tendo em conta aquilo que foi dito,
com certeza, aquela que for a posição maioritária, o Bloco de Esquerda sente-se-á confortável com ela. Sr. Deputado António Filipe, querendo...
Eu creio que está quase tudo dito, ou seja, vai-se sugerir ao Sr. Presidente que convoque uma conferência de líderes para que se resolva o problema.
Eu não disse que ia sugerir que convoque a conferência de líderes, isso é uma responsabilidade do Sr. Presidente. Não, eu vou sugerir ao Sr. Presidente aquilo que é o consenso daqui.
O Sr. Presidente percebe muito bem aquilo que eu digo. E, portanto, eu aceito essa interpretação como autêntica. E, portanto, que se fará o debate quinzenal em termos basicamente semelhantes aos que ocorreram na legislatura anterior em que havia o PAN, e como há já projetos de vários projetos de alteração do regimento, provavelmente na próxima semana dos trabalhos desta Comissão será possível já começar a discuti-los e votá-los. Eu creio que dentro de, a muito breve prazo, teremos concluído a revisão do regimento que se impõe.
Sr. Deputado, só uma pequena correção para que não fiquem equívocos, votá-los não somos nós que votamos, nós quando muito podemos fazer um texto de substituição, mas não votamos as soluções de alteração do regimento, isso é competência do plenário, como bem sabe.
Mas
penso que ficou clara a sua posição.
Sr. Presidente, percebe claro. Muito bem o que eu estou a dizer.
Ficou clara a sua posição. Não, mas Sr. Deputado, eu percebo, mas há mais gente à volta desta mesa, alguma dela com a iniciar as suas funções parlamentares pela primeira vez, e para que não fiquem equívocos, eu acho que é sempre útil sermos bastante claros nas nossas posições.
Eu acho que a experiência demonstra-nos que é muito bom que não fiquem equívocos. Para que já chega.
Obrigado.
E, portanto, faz muito bem em
balizar as coisas.
Ora, muito bem.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, de uma forma breve também, para dizer o seguinte. Tanto quanto eu consigo entender, basicamente, o suposto consenso que sairá desta reunião será à volta da proposta que nós aqui fizemos, como é evidente, ou seja, de adotar um regime transitório no mínimo equivalente àquilo que foi concedido ao PAN há 4 anos atrás e abrir um processo de não muito longo, ou tão curto quanto possível, ou tão breve quanto possível, de revisão do regimento. É isso. Isso é a proposta do CDS e, portanto, não posso estar mais de acordo com a minha própria proposta, mas não estou de acordo, nem é mérito nenhum nosso, quer dizer, isso é um bom senso óbvio que, infelizmente, faltou na Conferência de Líderes. Faltou na Conferência de Líderes quando a Conferência de Líderes disse, e esta Comissão, eu já fiz parte da Conferência de Líderes, com Vossa Excelência, de resto, em variadas circunstâncias, fosse na presidência do meu grupo, fosse na vice-presidência, neste momento não integra a Conferência de Líderes, mas eu acho que esta Comissão, e portanto só falo como membro da primeira Comissão, acho que esta Comissão deve dizer à Conferência de Líderes, e acho que a Conferência de Líderes tem que perceber que tem que ter bom senso nesta mesma decisão, porque há questões ainda que estão em aberto para além daquilo que estamos aqui a discutir hoje. O que faltou foi bom senso, e faltou bom senso, já também foi apurado, não vale a pena continuarmos a chover no molhado, foi apurado, faltou bom senso aos partidos da anterior, nova, futura maioria. E, portanto, é bom que agora haja esse bom senso, porque, inclusivamente, eu também não acho, Sr. Presidente, e é só uma afirmação retórica, não acho que faça nenhum sentido que estejam permanentemente a ser tomadas decisões sem que a Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre tenham assento nos mesmos termos em que o PAN teve nessa mesma Conferência de Líderes, havendo decisões que são sistematicamente tomadas sobre estes partidos sem que eles tenham assento, quando durante 4 anos houve um partido, e bem, isso foi útil para a Conferência de Líderes, e seguramente foi útil para o PAN, que viu inclusive a sua representação reforçada, mas legitimamente, se é a escolha dos eleitores, como é evidente, é a escolha dos eleitores e só podemos, obviamente, respeitá-la e, seja ela qual for, aceitá-la e congratular-nos com ela. E, portanto, quer dizer, essa questão também já devia estar resolvida, porque há uma série de questões que estão em cima da mesa, como é evidente, e têm que ter uma resolução. E, portanto, basicamente é isto que eu queria dizer agora, registar que, obviamente, teríamos que ter uma solução desse tipo, que é uma solução de bom senso, e por isso a propusemos aqui, não precisamos do mérito da autoria, mas obviamente que essa é a solução de bom senso. A Iniciativa Liberal entende que deve ser mais, ou seja, que deve ser o regime que teve o PAN mais ou menos aditivado. Bom, o que era normal, natural e positivo era que pudesse ir à Conferência de Líderes, pelo menos, dizê-lo e defender a sua ideia e a sua intenção. Essa é a nossa opinião nessa matéria e fica dita desde já para que não fiquem equívocos e que saibam o que é que nós pensamos sobre isto exatamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Antes de mais dizer que é útil não apenas para o PAN, mas como para a democracia, que estejamos a ter este debate e a revisitar o regimento adequando àquilo que é a nova realidade. Portanto, não se trata de nenhuma concessão a uma força política em regime de exclusividade, mas sim uma necessidade que assentimos há 4 anos atrás e que só lamentamos que este debate não tenha sido feito mais cedo e termos gozado apenas de um regime informal de concessão de direitos ao invés de o ser feito por via regimental. E nesse sentido, reforçar e reiterar aquilo que é a posição do PAN quanto a um consenso para que se revisite o regimento da forma mais célere possível, assim como para transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia da República a necessidade de haver uma conferência de líderes para que possa ser aprovada uma grelha, ainda que provisoriamente, indo ao encontro daquilo que era o regime do mandato anterior, sendo que também o PAN vive bem com o facto de poderem ser atribuídos mais direitos a outras forças políticas, pois achamos que só assim temos a ganhar enquanto Estado de Direito Democrático.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, só fazer uma clarificação. De facto, o Sr. Deputado Delgado Alves referiu que não tínhamos lido a sua declaração toda, e tem razão, porque ele, de facto, manifestou abertura para rever o regimento e disse desde logo. O que não disse foi que queria aplicar o regime transitório do PAN ao que se tinha acontecido agora. E, portanto, basicamente, o Sr. Deputado está hoje aqui a dizer que disse uma coisa que não disse, porque nunca disse que queria aplicar a solução transitória do PAN nestes novos partidos. O que, juridicamente, como sabe, era calar-nos amanhã. Sr. Deputado, por favor, assuma isso, mais vale fica-lhe melhor. Diz assim, não queria que falassem. Pronto, tudo bem, não queria. É o regimento, pode dizer como outros, temos que aplicar escrupulosamente, mas ao menos diga-o à frente de todos. Não o diga só à porta fechada. Diga-o à frente aqui da imprensa, que é como fica melhor. É melhor assim. Hoje ficámos a saber que não. O PS fez um volto face e diz que agora admite que possa ser aplicada uma solução transitória. Ficamos felizes com isso, acompanhamos. Evidentemente, preferimos e desejamos que haja uma revisão apropriada e atempada do regimento. Sr. Presidente, a única questão que aqui se coloca do ponto de vista, vamos, jurídico e político é a seguinte. É que amanhã é o debate com o Governo. Mas depois temos outras iniciativas marcadas, que não terão a tempo da revisão do regimento, se a quisermos fazer aprofundadamente, juridicamente bem feita e bem articulada. Portanto, eu acho que uma solução de compromisso, e estamos perfeitamente abertos para ela, entre o que propôs hoje, o que propuseram os nossos colegas da Iniciativa Liberal e o que propõem outros grupos parlamentares, como o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e até o CDS e o PAN, seria uma solução próxima ou aproximada àquilo que teve o PAN, mas atendendo aos eventos que temos agendados, seria a atribuição, portanto, no debate com ministros de 1 minuto, no debate político de 3 minutos e nos debates de atualidade de 3 minutos. Digo isto só porquê? Para não estarmos agora a fazer reuniões destas sempre que vamos ter uma iniciativa até à alteração do regimento. Ou seja, quando houver um debate com ministros, por exemplo, os deputados únicos também não podem falar. Vamos reunir-nos aqui todos outra vez, a ver se faz sentido, se não faz. Vamos estar a discutir se estamos calados, se não estamos. Portanto, eu acho que uma solução juridicamente bem conseguida, transitória, será uma solução que permita apresentar, sugerir naqueles termos em que referiu, não é uma sugestão, é uma apresentação de uma proposta, à Conferência de Líderes, que é quem tem a competência para isso, de uma solução de grelha, eu tenho aqui à minha frente, próxima daquilo que o PAN teve há 4 anos. Uma vez que temos outros processos agendados em breve, seria atribuir, e volto a recordar para saber se estão de acordo ou não, se não estiverem aceitaremos isso, no debate com os ministros 1 minuto, no debate político, declarações políticas, 3 minutos, e nos debates de atualidade, 3 minutos. Esta seria uma solução transitória que, a nosso ver, é aceitável, é de compromisso, até termos uma alteração do regimento completa, e bem estruturada e bem definida. É apenas uma proposta para não sermos obrigados a estarmos a reunir esta comissão sempre que houver outras iniciativas em que não esteja previsto os deputados únicos falarem. E, Sr. Presidente, muito honestamente, para não se repetir o que se repetiu na última sessão do hemiciclo, em que durante 4 horas os deputados únicos tiveram que estar a ouvir os outros partidos todos sem poder dizer absolutamente nada, e aí concordamos com o nosso colega da Iniciativa Liberal, muitas vezes a ouvir verdadeiras barbaridades sem poder dizer absolutamente nada. Penso que não é justo, sobretudo não é democrático, e podemos chegar hoje aqui a uma solução de consenso mais aproximada. Esta ou próxima desta, naturalmente. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Exatamente, e era a única ente para mais uma vez reforçar aqui isto. Nós iremos aceitar o que for decidido maioritariamente, mas o que eventualmente for decidido maioritariamente, obviamente que irá ser da responsabilidade desta maioria, não é? E nós, ainda assim, reforçamos a necessidade de que é necessário que haja uma mudança do regimento. O regimento é que precisa de se adaptar às necessidades da atualidade. Não somos nós, não é esta atualidade, é que precisa de estar adaptada a um regimento que não foi olhado e refletido com esta atualidade. E reforçar isto. Existem regras justíssimas. Existem outras injustas. Não é o fato de algo ser hoje oficialmente útil e que tenha sido útil ontem que seja necessariamente útil hoje.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho mais um ou dois pedidos de palavra. Quem quiser, eu pediria que fossem, digamos assim, declarações finais. Eu entendo, depois desta segunda ronda, fazer o seguinte. Vou-me dirigir ao Sr. Presidente, dando-lhe nota de que há consenso nesta comissão, até porque o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, independentemente de ainda de lhe dar a palavra para ter uma posição final sobre o assunto, como sabemos, não é membro da Comissão e, portanto, a Comissão no seu todo defende a posição de apresentar a sugestão ao Sr. Presidente dupla. Por um lado, que haja com urgência uma ponderada revisão das normas regimentais para o adequar com equidade à nova realidade política que o Parlamento vive depois das eleições de outubro deste ano e que isso seja feito com a devida urgência, embora sem perder a ponderação necessária. Em segundo lugar, que desde já amanhã no debate possa ser concedido, o Sr. Presidente tome as diligências adequadas, ele convocará ou não a Conferência de Líderes, é uma decisão que cabe ao Sr. Presidente, mas sugerir ao Sr. Presidente que tome as diligências adequadas para que já no debate de amanhã os deputados únicos representantes de partido possam ter um tempo de intervenção idêntico àquele que na legislatura anterior foi concedido ao PAN e que nos debates que se sucedam até a essa revisão do regimento estar votada e em vigor aqui nesta Casa, que o Sr. Presidente e a Conferência de Líderes pelo menos concedam aos três representantes únicos de partidos políticos as regras idênticas, acho que na última legislatura foram atribuídas ao PAN. A partir daí, o pelo menos deixa a abertura para que a Conferência de Líderes e o Sr. Presidente possam alargar essas, enfim, os tempos de intervenção, se assim o entenderem, como sempre poderiam fazer, porque de resto essa é uma competência que não cabe a esta Comissão. É essa a conclusão que eu tiro desses trabalhos e ainda hoje falarei com o Sr. Presidente para lhe dar nota dessas posições. E agora vou dar a palavra a quem a pediu, pedindo que, obviamente, fizessem a título de declarações finais hoje sobre esta matéria, sobre o debate que aqui tivemos, independentemente de, como já ficou visto à volta da mesa, o regimento ainda ter muito pano para mangas para ser debatido aqui nesta comissão ou em sede de um qualquer grupo de trabalho que possa vir a ser constituído, quer sobre a égide desta comissão, quer sobre a égide da Conferência de Líderes. É uma decisão que teremos que tomar nos próximos dias. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, depois o Sr. Deputado Pedro Algado Alves foi quem pediu a palavra e depois veremos se mais ninguém pediu a palavra, ficaremos por aqui. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, muito obrigado e obrigado sobretudo por nos esclarecer que, de facto, não sendo membro efetivo, aquilo que eu posso pedir é que transmita a parte que eu vou dizer agora que acho relevante ao Sr. Presidente quando falar com ele. E a parte que eu gostaria que fosse transmitida, o Sr. Presidente é completamente juiz do que é relevante nesta matéria ou não, é o seguinte: não temos objeção a que o ponto de partida seja o regime aplicável ao PAN. Ponto de partida, e como disse muito bem, há, no entanto, um debate, aliás, duas sessões plenárias, quarta e quinta-feira, onde já há problemas de intervenção. Desculpe, 14 e 15, quinta e sexta, onde já há problemas de intervenção por causa da forma como o, penso que é o artigo 232 está, do regimento está descrito. Arrastando os decretos de lei, os projetos de lei com as petições, retirando tempo de intervenção aos deputados únicos. Portanto, se entenderem que no imediato, portanto, aos próximos três plenários, debate quinzenal, mais dois plenários de votações de petições, se entenderem que, para já, a Conferência de Líderes ou o mecanismo que o Sr. Presidente da Assembleia entenda tomar deve tratar destas duas matérias, penso que era importante. Para a frente, a grande dificuldade que eu tenho, confesso aqui, é que ninguém me consegue garantir qual é o prazo de aprovação de um próximo regimento. E como isso não é possível, eu nunca pedi que isso fosse feito, a única alternativa que existe, e por isso fizemos o requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República para tratar como entendesse, é que todas as matérias com o plenário tivessem desde já um tratamento transitório, porque eu não sei se vai demorar um mês, ou dois, ou cinco. E nesse período de tempo pode acontecer qualquer das matérias que regimentalmente está previstas. É só desse ponto de vista. Portanto, daqui, o que eu acho que faz sentido, se quiser acordar, dar o meu acordo, é que o ponto de partida seja o regime atribuído ao PAN para o que se passa esta semana. O resto daqui para a frente, espero que a Conferência de Líderes, ou da forma que o Sr. Presidente da Assembleia entenda, possa apreciar o requerimento que foi feito com a grelha específica. Um assunto que eu não sei como é que se trata são os pedidos de esclarecimento nos casos de declarações políticas, porque isso pode acontecer já na semana que vem, provavelmente antes de uma outra Conferência de Líderes, e voltamos a ter uma situação onde, não tendo possibilidade de questionar os declarantes, estamos mais uma vez 4 ou 5 horas a ouvir sem participar. Portanto, aqui já deixo à consideração, e estou a falar não tanto para esta comissão, mas para que o Sr. Presidente desta comissão saiba a nossa posição e possa transmitir aquilo que achar que faz sentido transmitir. E com isto agradeço uma vez mais terem deixado apresentar o caso nesta comissão e o vosso tempo e atenção. Muito obrigado.
É um direito seu, Sr. Deputado. E assim será sempre ao longo desta legislatura. Seu e de todos os deputados à volta desta mesa. Sempre que houver propostas de iniciativas que no despacho de admissão do Sr. Presidente da Assembleia baixem esta comissão, os deputados proponentes terão sempre o direito de usar da palavra desta comissão, pelo menos para fazer a apresentação da sua proposta e, eventualmente, responder a pedidos de esclarecimentos dos seus deputados antes de pronunciarem sobre ela. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, eu pedi que agora fôssemos resumidos, porque eu penso que, basicamente, tudo já está dito e eu captei o essencial das posições de cada um. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, de alguma maneira, reiterar uma coisa que já sublinhamos, que é o seguinte. De facto, o ponto de partida, se quiseres chamar assim, para as intervenções, é aquele que, no limite, resulta do regimento em vigor e, complementarmente, das questões que já foram consensualizadas de haver a concessão dos mesmos de capacidade de intervenção que o PAN dispunha na legislatura anterior. Porque nos restantes, aí é que a questão se colocava e a forma como sempre encarámos este debate foi nesse sentido, havendo propostas de regimento e até no decurso dessa discussão, tudo o que se constatar que há consenso, poder antecipar os efeitos, é algo para o qual continuamos abertos. Ou seja, nós apresentando algo e consensualizando-se e tornando-se evidente que a norma há de se tornar norma mais cedo ou mais tarde, não estamos a criar um regime de exceção, estamos antes a antecipar a vigência da norma. Por isso é que a única razão pela qual me parece que o consenso unânime em torno da mesa é, de facto, olhar para o regime que era aplicável ao PAN e isto resolve todas as questões, foi porque esse foi o regime que durante 4 anos o Parlamento e o próprio PAN considerou o regime corresponde à representatividade dos deputados únicos representantes de partidos, razão pela qual, enquanto barómetro e enquanto forma de solucionar muitas destas questões, nos parece adequado. Obviamente, os deputados dirão, e eu percebo, colocando-me na posição de um deputado em representante de partido, diria, gostaria de intervir em mais debates, de participar em todos, se possível. Compreendo esse ponto, mas também se compreenderá que o regimento, volto a dizê-lo, não foi desenhado e inventado agora, ele tem um histórico e tem um antecedente de aplicação ao longo dos anos, e em que, de facto, é esse, digamos, a fronteira da escala de representatividade adquirida. Mas o objetivo é ser construtivo e eu acho que hoje todos fizemos esse esforço e este exercício. Se for possível antecipar consenso, assim seja, mas eu acho que a forma muito clara de funcionarem as coisas sem grandes dúvidas e sem grande margem é, de facto, recorrer àquilo que era a prática que está estabilizada e que é muito detalhada e até no que diz respeito ao que já sabemos estar agendado para as próximas 2 semanas e aquilo que previsivelmente será nas 2 seguintes, não se colocam questões de grandes debates estruturantes em que a questão eventualmente se pudesse colocar, como falaremos muito provavelmente de iniciativas legislativas, ou, sim, é um juízo de prognose só, posso estar errado, mas como provavelmente o que teremos depois nos agendamentos são iniciativas legislativas, é matéria em relação à qual o regimento há muito tempo tem uma resposta estável e que resolve as dúvidas. Obrigado.
E se isso acontecer, o agendamento de debates políticos relevantes, eu espero que a Conferência de Líderes tenha o bom senso adequado para resolver adequadamente e de acordo com esta jurisprudência, entre aspas, da primeira comissão, as matérias. Tenho um último pedido, Sr. Deputado Telmo Correia, e depois espero que o acordo dos presentes poder dar por encerrada esta reunião. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito breve, Sr. Presidente, só para dizer que na nossa proposta, e eu acho que é isso que está em causa, e acho que o deputado Pedro Delgado Alves não vai fora desse consenso, aquilo que nós propunhamos não era que tivesse que ser rigorosamente a solução que foi adotada para o PAN. O que nós dizemos, e está escrito na nossa proposta, é uma solução transitória similar à que foi adotada na legislatura anterior. Similar pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas isso parece-nos, de facto, um mínimo. Os partidos aqui, aparentemente, já aceitaram isso. Digamos que, em síntese, este primeiro avanço do rolo compressor terá sido já derrotado. E, portanto, o rolo compressor da maioria desta vez não funcionou ainda e, portanto, concordando com a Sra. Deputada Joacim Catá Moreira, com todas as diferenças que serão seguramente inúmeras do ponto de vista ideológico, usando as suas palavras, mas dizer que concordo de facto, quer dizer, a primeira coisa que uma maioria ou que um Parlamento deve fazer é perceber que a realidade mudou e, portanto, trabalhar em função dessa nova realidade. E se os portugueses desejaram ter mais vozes e vozes mais diferenciadas, nós temos que trabalhar numa lógica de ter vozes diferentes e mais diferenciadas e não tentar silenciá-las. E, portanto, com todas as diferenças que serão inúmeras do ponto de vista doutrinário ou ideológico, concordar com essa sua afirmação e congratular-me por este reconhecimento que seguramente terá a mesma expressão em Conferência de Líderes que teve aqui.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Os nossos trabalhos por hoje estão encerrados. A primeira comissão reúne amanhã a partir das 10:30.